ensaiada. Eu tava porque falando.
Não concordo.
E alguém me bateu.
Se você não concorda, você é uma anta.
É, não, entendeu? Aí, não, quer lacrar.
É um negócio.
É lacrador.
Impressionante. Diga, Nilson.
Não, você é um lacrador.
Você quer lacrar hoje?
Não, vem cá, que você é um lacrador, isso eu não tenho a menor dúvida. Entendeu? Não tenho a menor dúvida. Isso aí é.
Vocês estão modernos.
O Mauro foi bonzinho com você. O Mauro foi bonzinho com você.
Vocês estão modernos. Só rapidinho, desculpa, Nilson, mais uma vez. Apenas um serviço de utilidade privada. As minhas redes sociais não foram hackeadas anteontem, tá? Porque o pessoal, até essa matéria, redes sociais de Mauro Betti foram hackeadas. Não foram. Fui eu brincando com muitos dos meus teus segui-amores, né? E teus segui-odiadores, né? Porque qualquer coisa que eu falo, algumas coisas que eu falo, o pessoal já tem lacração, mimimi, não sei o que lá. E aí eu botei uma imagem daquelas que você pega no zap da sua avó, que era assim, bom dia, um dia abençoado pra todos. E botei aquilo e falei. E aí eu mesmo comecei a escrever no meu perfil, é lacrador, esquerdopata, né? Vai pra Cuba. Ixi. E aquelas coisas básicas, né? E assim eu falei, gente, eu só botei bom dia. Então assim, e aí eu mesmo tava comentando em cima de mim, o pessoal, nossa, você foi hackeado. Não, não, só pra deixar aqui, claro, era eu mesmo brincando
comigo.
Aqui
o cara não tem direito de ser esquerda, não tem direito de ser direita, o cara não tem direito de ser centro, não tem direito de nada.
Não tem direito de achar que
cada um
não
tem direito de ser o que quiser.
É inacreditável, você não tem direito, claro.
Não, se você botar foto do seu filho, você tá lacrando.
Eu interromper você, eu tô atrasado, deixa só chamar essa janela. A gente ficou falando, passou aqui. A gente vai, muito bom. A gente vai rapidamente pro intervalo e a gente já volta, você que nos acompanha pela nossa AM 620, é rapidinho, mas a gente já volta, mas continua com você, pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes, por todas as outras plataformas. Já, já voltamos.
Cimento CSN. O Roxo construindo sua obra. Garante qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamentaço. Cimento CSN. Mais que forte, é fortaço. Na hora de construir ou reformar, escolha o cimento CSN. Da Fundação Alage, o cimento para toda obra.
Pai de todo tipo e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum. Um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
Eu que ele não daria o toque de mão lá. Até a trajetória da bola mudou. Até a trajetória da bola mudou com o toque de mão do rapaz lá pro cano marcar o gol. Entendeu?
Já voltamos? Pela nossa AM620, Nilson César.
Então, aí eu quero dizer o seguinte, que o São Paulo mereceu, o São Paulo segue na Copa do Brasil, é o único título que não tem, não é o melhor time, não é o melhor time do São Paulo, não é. Vamos ter uma reta final de Copa do Brasil excepcional, que só tem grandão, hein? Verdade. Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, só o Palmeiras dos grandões não
Fortaleza tá... que tá muito bem, né, velho?
Fortaleza.
Tô muita bola.
Nossa, vai ser uma Copa do Brasil eletrizante a partir de agora. Não dá pra discutir a vitória do São Paulo, inquestionável a vitória do São Paulo. Aliás, já tinha passado quando ganhou de 2-0 no Morumbi.
E o nosso Márcio Espímpolo.
Você também vai me desculpar, Vanderlei, mas você vai ficar sozinho nessa.
Não, eu já tô.
Você tá aqui, você como halterofilista, você quer jogar no time do Daron, que eu sei e tal, mas ele tá acertou. Não por conta própria, pelo VAR, porque no lance do Jabá ele não teria o expulsado, ele teria dado amarelo só, ele foi chamado pelo VAR e acertou porque ele deixa o pé, acaba fazendo o movimento e acerta o Reinaldo. No lance do Castan também, já tava perdido ali, né? Com Castan ou sem Castan não ia mudar nada. No lance do Juninho, Vanderlei, pelo amor de Deus, Vanderlei, aqui embaixo tem uma ótica, Vanderlei, que não fecha nem pro almoço. Não fecha nem pro almoço a ótica aqui embaixo, Vanderlei.
Trabalha de domingo.
Domingo fica aberta, Vanderlei. Passa lá, Vanderlei.
Tem desconto que ele conhece a gente.
Vanderlei, vai lá.
Ou faz uma permuta.
Vanderlei, vai lá, faz um anuncinho, você grava depois. Ele não vai te cobrar nada, Vanderlei.
Qualquer negócio.
Você troca leite. Vanderlei, pega na mão do Juninho, Vanderlei, a bola, Vanderlei. Como você fala que você não dá
isso? Pega não,
o passe é como se fosse um saque por baixo.
É incrível.
Como se fosse o Thales, o Thales não está acertando.
São os dois que acabaram de dizer que não pode, que é permitido discordar.
Discordar, exatamente.
Mas discordar da imagem,
aí não é inteligente,
Vanderlei.
Mas
discordar
da populista.
Outra coisa.
Não quer ligar com a imagem, não, Vanderlei.
Não é, é uma interpretação do lance.
A palavra interpretação, claro que vocês conhecem, estamos todos juntos. Pela nossa M620.
Seu VAR é com W, Vanderlei.
Claro que a interpretação, vocês conhecem. É possível, é possível. Quer ver?
É de VAR de Vanderlei.
Uma outra opinião. Você citou o Daronco. E você conhece bem isso.
Não conhece isso, até não. O tamanho do bíceps.
Você conhece.
Até o tamanho do bíceps.
Você conhece Daronco, bem esse assunto. É um cara bombado, você também é. Então, sendo. Isso não vou discutir. Bomba. Certo?
Mas ele toma, mas ele não vai respeito, na academia.
Eu respeito, porque o cara gosta. Eu quero ser forte, olha no espelho. Eu quero,
bomba, eu quero ser o Daronco do jornalista esportivo.
Daronco. Tá correndo menos.
Verdade.
Ah, é? Tá correndo menos. Tá menos ágil.
É, mas é que é muito forte. É,
menos ágil.
Perna fina.
Menos ágil. Então, eu só tô abordando dessa maneira, porque eu não sei se tem um trabalho... tá tão, digamos assim... complicada a vida da arbitragem na CBF no Brasil.
Mas ele passou nos testes,
eu não sei,
né,
se tem... Tudo bem.
Ele passou.
Ok. Mas eu não sei se existe um acompanhamento ou pelo menos alguém que possa falar isso que eu falei. Não, ele não está com menor velocidade e ele não está menos eficiente.
Robocop,
você,
né?
Você está falando bobagem. Tudo bem. Tá bom. Não é a primeira vez que eu falo. Falo sempre, né? Então, eu só quero dizer isso, que é importante, porque ele é um árbitro que todo mundo acha que é ótimo e ele aparentemente apita bem mesmo.
Bom, né?
Erra muito pouco, todos erram, mas erra muito pouco.
Pouquíssimo.
Mas ele está enfrentando esse problema. Já não é mais o Daronco de algum tempinho atrás.
A idade, né? A idade faz isso.
Não, não, mas é você isso. Quando fica muito forte, você perde a agilidade. É, Vanderlei,
lógico.
Tá certo nesse aspecto.
Isso é lógico.
Vanderlei tá certo. Agora...
Puxa, tô certo?
Puxa. Nesse aspecto, agora do VAR na mão, você tá totalmente errado. O seu Vanderlei AR caiu por terra, porque o cara dá um saque de vôlei por baixo, Vanderlei, só você. Põe de novo aí, Vanderlei, se você não viu ontem.
Não.
Já o cara toca, o Juninho bate
atenção.
Na bola com a mão, Vanderlei. Como
não,
você fala
câmera assim? Câmera interpretar, entendeu? Por favor, câmera
no... Eu tô com isso. Você. Isso.
Ó, o cara, ó o cara na bola. Deixa eu ver se essa mão tá mais aqui,
ó. É até bom abrir a câmera pra ver melhor.
O cara faz assim, ó.
Na verdade, Vanderlei, só abrir a câmera pra arrumar o laptop dele.
Não abre, não.
O cara faz assim.
Como é que é?
O cara faz assim, ó. O Juninho bate a mão na bola,
desvia a direção.
É que o outro tá saindo da câmera. O cara desvia a bola, então o Vanderlei não adianta.
Não, o fato de desviar ou não, pode não ser falta.
Ele errou.
Eu estou com vocês, mas vocês estão usando argumentos que me parecem gratuitos contra o Vanderlei.
Você sabe a única coisa. A única coisa que eu fiquei em dúvida é se o Lisca mesmo xingou o Daronco.
Ele jura que não, né, Nilson? Ele jura que não.
Jura e não quis falar sobre arbitragem.
Jura que não.
Depois do jogo. Não quis falar.
É uma versão, né? É complicado, né? Porque é versão de um contra o outro, né? Assim, enfim. E o Daronco já tinha dado um chamado no Lisca, logo,
amarelo,
né?
Já tinha amarelo.
Né? E já tinha chamado ele no começo, ó. Vê que você faz o seu, eu faço o meu e tal.
Ele já tinha amarelo.
Enfim, aí vai ser sempre uma versão contra a outra, né?
Agora, nós vamos ter jogão, vamos ter, hein?
Não tem a dúvida. E também pela Fortaleza. Eu falei, tem jogado muito bem.
Muito bem.
Perdeu o Clássico Rei no domingo, né? Virada pro Ceará, mas uma campanha fantástica do Fortaleza, muito legal.
Vamos ter só jogo bom, Nossa, quem já tá classificado? O Flamengo já está classificado, vai jogar hoje, mas já está. Isso. O Santos também já está classificado.
Bem
o São Paulo, classificado.
Fluminense,
o
né?
O Fluminense classificado, o Flamengo, já falei.
Atlético Paranaense.
Olha Mineiro. Só a próxima fase
pode
da Copa do Brasil.
Pode dar qualquer coisa.
Ah, Vanderlei.
Sem dúvida.
Pode dar qualquer coisa.
Vamos
tudo pode acontecer.
Um intervalinho para você, pela nossa AM620. A gente segue com você pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Já voltamos.
Dia 6 de agosto é C6 Day. Mas você sabe o que é C6 Day? É dia de desconto. Dia de se convencer de que 2 polegadas a mais de tela fazem toda a diferença. C6 Day é dia de entregador fazer fila na sua porta. Dia de encher o elevador de recebidinhos pagos. É dia de preço baixo. Dia em que a mãe compra e o filho não vê. É dia 6 de agosto. Um dia com milhares de ofertas que são uma maldade. Tudo na C6 Store. A loja dentro do app do C6 Bank. Corra, abra sua conta gratuita e peça seu cartão. C6 Bank é da sua vida. vida. O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Prestar atenção no jogo, porque vocês estão absolutamente mergulhados no jogo.
No calor, Vanderlei, porque eu tava...
Você está defendendo... No calor, sabe o que você está defendendo aí nessa tese? Que 2 vezes 3 é 8.
Como é que é?
Você está defendendo que 2 vezes 3 é 8.
Em vários balanços...
Não tem jeito.
Eu estou defendendo o seguinte. Eu vi com maior tranquilidade do que vocês.
Você estava muito tranquilo então, Vanderlei.
Eu estava primeiro... olhando no telão, ouvindo vocês, tranquilamente, ninguém me pentelhando aqui, bonitinho. E vocês inflamados com a realização
quer
do
quer ver, ó, vou falar uma coisa pra você.
Eu
vou falar um negócio assim pra vocês.
Agora vocês vai, não, vocês são
você vai concordar comigo. Se você tá atrás, o repórter que estivesse lá atrás naquele instante, se você não tá vendo pela televisão e se você está atrás
talvez
do gol vendo...
Ele ia falar mão.
Na hora você
talvez
ia falar. Na hora não,
talvez
você ia falar. Ih,
você
o cara
tem razão.
Tocou com a mão pro cano.
Você tem razão.
Mas não tenha dúvida. Você atrás do gol você ia...
Talvez.
Você ia ajudar o locutor explicando que foi o toque de mão. Agora você tá brigando contra uma coisa.
Você tem razão.
Dois desses três.
Se eu tivesse atrás do gol...
amigo, é aqui.
Se eu tivesse atrás do gol, talvez
falasse isso. Eu tô
falando isso...
Eu só discordo em relação a brigando com a imagem. Todos vimos a mesma imagem. Que é só interpretação.
Mas eles acham que não.
É interpretação.
Não,
não adianta.
Eu interpreto com vocês, mas o Vanderlei viu o toque na
3
mão.
3-1, Vanderlei.
Não, mas hoje vocês estão usando um argumento que não é o caso.
Mas tá 3-1.
Ele tá dando jeito pra querer defender, mas tá 3-1.
Tá 3-1, Vanderlei.
Nós estamos juntos, mas brigar com a imagem nesse caso, não. Porque é uma interpretação.
É,
todos viram a
interpretação. Aquele lance do pênalti do Marquinhos, do Gustavo Gomes com o Marquinhos.
Sim.
Aquilo é interpretativo.
Também é. Mas a mão na bola é também.
Aquilo é lance interpretativo.
Mas a mão na bola sempre é.
Aquilo é interpretativo.
Essa é a interpretação. É a regra do jogo. A interpretação sempre vai. Mão na bola, bola na mão sempre vai
ter. É antinatural, não é?
Exato. Você tem que interpretar, não é isso.
A mão não pode fazer tabela, Vanderlei.
Não é. Pra mim foi natural que o cara deu um tapa dentro da bola pro outro.
É a tese de baba, de pelada. Não pode ser.
É, do Vampeta. Vampeta acha. Bateu na mão, pênalti. Não importa, mas não teve intenção. Pênalti. Tudo bem.
Não, e aí a regra caso, no caso mudou. Não é mais aquela coisa que a gente falou, aquela regra que pra mim era de pelada, de baba, de que batia na mão. Porque se fosse o cano, aí sim. Era um lance
quando
anterior.
Não é intencional.
Exatamente.
Agora,
mas assim, eu acho não. A regra pede que a gente julgue a interpretação. E cada um
é
a sua.
Lógico. Atenção, a bola.
Vanderlei viu que a bola bateu na mão. Só que tem um ponto de interpretação diferente.
Claro, da não. A bola bateu na mão de quem?
Juninho.
Ok.
Tô falando, ele perguntou de quem. É grave a situação.
Não.
É do Juninho.
Do Juninho. Ok. E a bola foi pra quem?
Pro Cano.
E foi uma coisa assim, programada. Treinaram pra fazer isso. Foi programado. Foi,
olha, hoje
assim, ele programou coisa... pra dar o passe.
Hoje no futebol tudo é planejar.
É.
Na cabeça, essa, Vanderlei.
Na cabeça deles, né?
Vanderlei, o Jabá programou dar uma solada, uma voadora no Reinaldo, não. Mas ele acabou dando sem querer. É. O Juninho programou dar o saque por baixo na bola, não. Mas ele deu e tabelou com o cano. Parou, Vanderlei.
Tá bom.
Okay. Parou.
Não, mas acabou.
Ah, esse assunto, esse assunto já.
Esse assunto já. Já detonou aqui e eu fui derrotado.
3-1.
3-1.
Ô, Vanderlei, só aí. Estamos falando ainda do Vasco, uma notícia que eu acho muito bacana.
Estão mandando o cara jogar handball.
É que a partir de uma votação que eu já acho legal, votação democrática, como deveria se chamar o novo centro de treinamento do Vasco? E vai chamar Moacir Barbosa em homenagem ao centenário este ano, goleiro Barbosa, de tanta história e de tanta...
Crítica.
Crítica e até uma crítica com uma... conotação de preconceito racial por conta de uma falha que, para mim, ele não teve na final da Copa de 50. Então, muito bacana a homenagem que o Vasco e a torcida do Vasco votou para que o CT seja chamado Moacir Barbosa. E, aliás, fico muito feliz também como goleiro. Já tem um maravilhoso CT do Caju do Atlético Paranaense, que em homenagem a um grande goleiro e mais um grande goleiro como Barbosa vai dar um nome ao centro de treinamento.
Legal. Parabéns. E olha, para a gente fechar o assunto São Paulo aqui, para você que nos acompanha em todo o Brasil, o São Paulo espera contar com Daniel Alves na próxima terça-feira contra o Palmeiras. Depois do sonho olímpico, né, porque ele já realizou o sonho olímpico autorizado pelo São Paulo, ele pode ser reforço para o São Paulo na próxima terça-feira. Legal para vocês?
Claro. Uma
pitadinha sobre
titular isso? Absoluto do São Paulo. Você quer que jogue Igor Vinícius e Orejuela?
Você
é titular absoluto, um baita de um reforço.
Pô, volta aí pro São Paulo.
Vai depender de como ele vai voltar, não é um voo até a esquina.
O cara vem. Você pensa que ele vai voltar que nem
mas,
nós.
Então,
ele
volta, calma,
lata
ele volta,
de sardinha.
Mas volta motivado.
É um cara. Você acha que ele vai voltar que nem a lata de sardinha? Vem com aqueles negócios de equipamento na perna e tal, mas não é um voo tão próximo, tão rápido, e não é um garoto, é um cara que já tem quase 40 anos. Vamos ver como é que ele vai chegar. De repente pode ir pro banco.
O Brasil disputa o título com a Espanha no próximo sábado, às 8:30 da manhã. Né?
Vai chegar aqui quase segunda-feira.
Vai chegar.
Que é domingo.
Mas já
é domingo, 8:30 da noite, né? Não é isso? Sábado, 8:30 da manhã, domingo, 8:30 da manhã para ele.
Isso. Então.
Vai chegar aqui segunda.
O problema maior aí, sabe o que é? Não é o voo. O problema maior é o fuso.
Então. Esse vai chegar a Zureta.
Sim, o problema maior não é o voo.
Jogador experiente.
O fuso horário
deve ajudar o São Paulo.
Não, isso. Mesmo jeito que demonstrou paixão com a seleção, deve demonstrar vai paixão jogar. Pelo São Paulo e falar pra jogar.
Não, se tiver bem, você machucou no jogo? Não, então vai pro jogo.
Se tiver bem, tem que jogar.
Pela paixão que ele tem.
O Palmeiras deve estrear o Jorge, né, Mauro?
Uma possibilidade boa.
Dudu, né? Vai Dudu, pro jogo.
O Dudu está voltando. Enfim, o Palmeiras está se reforçando muito bem.
Bom, então, já que vocês se anteciparam.
Contra um bom time que é o
Palmeiras. Já que vocês se anteciparam. Já que vocês se anteciparam, a gente pode só lembrar que o Dudu, que muitos torcedores nas redes sociais, me lembro o Mauro Betting, estão pedindo Dudu titular, parece que não bate com a opinião do professor Abel, que
ele
ainda não está
bem
mesmo. Que ele não está bem, é isso?
Mas é o que a gente fala, a gente falar por mim, né? Ser um plural majestático. É óbvio, ele não jogava mais de 3 meses e jogou 1 ano no futebol do Catar. Aquilo que o Vampeta sempre fala, no mundo árabe, sem preconceito, mas com um pouquinho de preconceito, não é nem preconceito, constatação, o nível de intensidade, de disposição física,
jogo.
É outra. Então demora, ainda mais com a idade que tem o Dudu, não é que dá de provecta para jogar futebol, mas com a idade que ele tem, você demora um pouco para readquirir o ritmo.
Engraçado, isso confunde um pouco a minha cabeça. Você vê que hoje eu tô meio só pegando no tranco, porque já fui espancado por vocês pela opinião que dei, e agora você fala uma coisa, quer dizer que ele não tá em forma, mesmo tanto já treinando há um tempão.
Porque falta ritmo de jogo.
Isso. E o Daniel Alves, que tá jogando no Japão, vai pegar uma viagem de 15 mil quilômetros de Tóquio a São Paulo, disputando um título contra a Espanha horas antes e pode jogar na terça. Não, entender.
O Daniel tá completamente diferente.
O Daniel tá em ritmo de
diferente.
Jogo.
O Daniel tá jogando muito indireto. O Dudu ficou 1 ano jogando no Catar, que não é a mesma coisa, ficou meses sem jogar.
O Daniel jogou todas as partidas da Olimpíada.
Não se compara,
sem sair. De campo.
Não, não, você está muito apresentador de programa esportivo.
Você quer briga.
Você está querendo. Não, parece, não. Ainda mais um esporte de discussão que tradicionalmente é aquela coisa.
Não era minha intenção. Era minha intenção.
O Pelé é o maior de todos os tempos. A gente consegue brigar todos concordando. É a melhor coisa do esporte.
Não era minha intenção. Eu só acho que o Dudu pode jogar. Essa é a minha opinião.
Poder pode.
O Dudu pode jogar. E o Daniel pode jogar.
Obrigatório, necessário, não sei.
Agora vocês estão dividindo. O Daniel, o Dudu não pode
ainda.
Diferente,
mas peraí, o Daniel pode. Vou falar uma coisa séria aí pro torcedor do Palmeiras.
Pra mim é sério.
O Dudu não está bem, gente. Peraí. O grande erro do Abel, na minha opinião, e ele e aí é porque é jovem ainda, e não conhece direito ainda o Brasil, chegou em dezembro. Então, quer dizer, nem um ano.
Novembro.
Né, é isso, né? Vai completar 1 ano de Brasil. Ele não está colocando no time titular, na minha opinião, o jogador mais importante do ataque do Palmeiras. Esse sim é o grande erro dele, que é o William. Esse é o jogador mais importante do ataque do Palmeiras. Olha, mais importante que todos os meninos, mais importante que tudo. O Willian é o jogador mais importante. E o Willian é tão legal, tão legal, tão gente boa, sabe? Que o Willian não fala nada. O Willian aceita passivamente.
Mas
na quem? Boa.
Mas
eu não entendo não jogar o Willian. Eu não entendo não jogar o Patrick de Paula no meio-campo do Palmeiras.
Nem sabe? Que o Rafael tá joga bem, lá, o Danilo tá melhor.
Joga lá o Danilo e o menino Patrick juntos.
Mas só
deixa
coisa,
o Willian jogar como titular. O Abel, o cara que pode decidir a seu favor na Libertadores da América, chama William. Esse cara é um cara decisivo. Mas,
Nilson,
pelo amor de Deus, é um teimoso.
Rapaz. Não, mas só uma coisa. O William vai continuar no Palmeiras, fundamentalmente, graças ao Abel. O Abel que fez a maior força porque o William
renovou
o
contrato.
É uma outra questão.
Eu duvido. Se você é técnico do Palmeiras, você escala o William.
Às vezes sim,
como
às vezes
titular.
Não. Às vezes sim, às vezes não. E sou apaixonado pelo titular.
Eu fico feliz porque titular. Vocês estão em rota de colisão, não é só comigo.
Ô, Vanderlei. Estão...
Mas não, diga.
Não,
diga.
Não, pensei que era pessoal.
Gratuitamente.
O William hoje, a gente, quando saiu o Dudu, a gente falou assim: o Palmeiras desceu um patamar. Com a saída do Dudu. Quando o Dudu se voltar, vai voltar a ter outro patamar o Palmeiras. Tomara que volte o Dudu à grande forma dele.
Vai voltar, sim.
Mas hoje, o Willian é mais jogador do que até o Dudu.
Eu não acho.
No meu
Palmeiras é Dudu e mais 10. Ainda mais pela história contra o Palmeiras.
História não adianta. O Dudu não tá jogando nada.
Não, mas
ainda,
é
um cara que
ainda
é o
coelho da cartola.
Mas o Willian já jogou mais também.
Você quer um coelho pra uma partida decisiva de Libertadores? O Willian!
Não, o coelho tem sido o Rony.
Então,
e o coelho não, o porco tem sido o Breno Lopes.
O Rony não tem decidido.
Eu não vou cobrar mais nada.
O Rony não tem decidido.
O Willian não tem decidido. Calma. Joga todo mundo Luiz e não
Adriano
joga o Willian.
Não tem decidido.
E não joga o
Luiz
Willian.
Adriano não tem decidido.
Gente.
É Dudu e mais 10, Vanderlei.
O Luiz Adriano precisa voltar a ser o.
Não tem decidido.
Qual Dudu? Aqui de vários anos passados?
Mas são vários anos, 2017.
Não é esse.
Se for assim, ninguém serve.
Não é esse.
Não, não.
Esse não.
Sempre coloque jogou
ordem
quem, quem liga o rádio agora pode estar pensando que vocês estão discutindo.
Não é essa a intenção.
Então eu queria só que vocês, por favor, entendessem.
Dudu mais 10.
Olha, eu queria. Isso posto.
Dudu mais 10.
Eu queria só.
O esporte de discussão flui quando tem amigo.
Tá ótimo.
Daqui, né?
Hoje, olha, eu quero só dizer que hoje à noite.
Aí flui
o Santos. O Santos estará em campo contra.
Estaremos juntos.
É contra o Juazeirense.
Ah, acabou esse jogo.
Com o nosso José Manuel de Barros, vai mostrar pra você. Com o Mauro Betting, com o Pedro Marques. Nós vamos mostrar a partida. O jogo começa às 19h15 pelo nosso canal no YouTube, esse mesmo.
Já ganhou
Jovem
de 4, né?
Esportes. É uma larga vantagem, tá tranquilo, mas vai pro jogo. Vai cumprir esse negócio todo.
Fernando Diniz viajou, né, Vanderlei?
Como é que é?
Fernando Diniz.
A informação que eu recebi é que ele viajou.
Porque o Renato Portaluppi quis.
Viajou
em casa. O Renato fez muito bem de não viajar.
O Fernando não pode viajar.
Não, tem que ir. Renato fez muito bem.
Né? O Fernando é bombardeado.
Deve levar a campo um time misto, né, Mauro? Eu queria que você desse uma pitadinha sobre esse jogo.
Sim.
Porque na sequência a gente vai falar do Flamengo também, que o Fausto Favara vai mostrar. Com o Bruno Prado, com o Giovanni Chacon e com o Guilherme Silva. Falando de Santos e Juazeirense, meu caro Mauro Beto.
E foi um jogo interessante o da ida, porque não estava fácil. O Juazeirense mostrou suas qualidades ao eliminar o Sport.
Estava perdendo quinhentão nesse jogo.
É, porque tava, o gol saiu aos 27,
graças
o gol do Matos de cabeça.
Gol,
e depois desembeçou no finalzinho. Só fez 2-0 aos 38, mais dois gols no finalzinho. 4-0 foi muito pelo que foi o jogo. Mas, evidentemente, uma vantagem mais do que considerável. O Santos muito favorito contra um clube de uma cidade que tem muita história. No esporte também, porque é a cidade do Luiz Pereira, a cidade do Daniel Alves, que falávamos há pouco, e a cidade do João Gilberto e da Ivete Sangalo. Acho que não cabe mais tanto talento assim em vários campos. A Ivete
não
também.
Sabia.
É. Tá assim. E um clube interessante, eliminou. Eu vou falar um negócio que a gente tem que pensar a história no momento. Eliminou
cuidado
o Cruzeiro.
Com o que você vai falar. Porque hoje qualquer coisa que você disser, você será espancado.
Aqui nas redes antes
de
sucesso também.
Os boxeadores que você
de
tem
novo,
lá.
Bom dia! Lacrando, tá assim.
Cuidado que não pode ser. Hein?
Tá sim, Beto. Fato. Tá assim, o Juazeirense eliminou o Cruzeiro nos pênaltis. Grande partida do goleiro Rodrigo Calaça, catando pênalti e tal. Mas assim, o 4-0 já tá encaminhado. E no caso do Santos, eu entendo que o time ainda precisa se ajustar. Então, quanto mais interessante, o mais encorpado estiver na Bahia, melhor pro Santos, que vai se classificar.
Aí está, o nosso Mauro Betti. Gente, vamos falar
do. Dizer que já tá,
vamos falar do Flamengo, do professor Renato Gaúcho?
Não, hoje é do Maurício, né?
É?
Hoje é do Maurício.
Não, sei, mas ele foi orientado pelo professor Renato Gaúcho. Vai seguir os passos do Renato Gaúcho. Olha, esse jogo, você sabe, começa às 21 horas e 30 minutos e a gente vai mostrar pela nossa AM620 e também pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, com o Fausto Favara, com o Bruno Prado, com o Giovanni Chacon, com o Guilherme Silva. É o Flamengo de tanta gente que tem dois jogos a menos em relação a outros, ao líder, por exemplo, ao líder que é o Palmeiras. Então a gente pode falar do Flamengo, que entra em campo, a torcida espera outra goleada. Aliás, o Flamengo confirmou o jogo do Olímpia para Brasília. Brasília tem aceitado
um público
com 30%, com 30%.
Ridículo isso, hein?
Com 30% de liberação nos portões, e segundo os organizadores, só entrarão torcedores vacinados e com máscara.
Gabriel Medina não poderá assistir.
Vamos falar do Flamengo rapidinho. Diga, Nilson.
No primeiro jogo do Flamengo, tinha 15 mil ingressos, foram 5 mil pessoas.
É muito caro para muita gente.
Muito caro.
400 conto. E não só, né, caro, né?
Que é caro, não só caro, eu também acho que é um misto das duas coisas. Exatamente. O pessoal não tá ainda seguro e o preço. Então, e eu acho que vai de novo, 5 mil pessoas, se tanto. 5 mil pessoas contra. É o Olímpia, né? Que vai jogar agora. Talvez vá um pouquinho mais, porque é um jogo mais decisivo, né? Avança mais uma fase. Talvez vá um pouquinho mais. Mas deixando de lado isso, queria falar da atitude do Renato. Hipermoderna. Hipermoderna.
Ai, Jesus.
É verdade, eu vou explicar por quê. Porque, ó, com todo respeito ao ABC, a gente tem uma grande audiência lá em Natal, hein? Grande audiência no Norte.
Temos
Nordeste,
a Jovem Pan
Natal.
News Natal.
Natal.
Maravilhosa Natal.
Grande audiência. Com todo cidade. Respeito ao ABC, porque eu não sou daqueles que falam, ah, esse não vale nada, esse é porcaria. Imagina. Que isso, o ABC tem uma história.
É o maior futebol. Campeão do mundo de número de um mesmo torneio, né? O torneio estadual, o torneio potiguar. Nenhuma equipe no mundo, em qualquer outro torneio, ganhou tantos torneios como o ABC.
Tem
que ter
um respeito para qualquer time e sem qualquer dúvida, clube. Por isso que eu tenho um profundo respeito pelo ABC. Mas até o torcedor, um fanático do ABC, sabe que não dá para virar 6-0. Né? Não é 6?
6.
Não dá para virar. O Renato foi inteligente. Ele fica com o time principal treinando no Rio, que ele tem um jogo contra o Internacional. Ele está brigando no Campeonato Brasileiro, um jogo importante com o Internacional ele tem, treina o time principal, não vai ficar na praia, isso é que é milongueiro, o cara que acha que o Renato é homem de praia, esse não entende nada de futebol, o Renato é um estudioso, o Muricy me falou que ia fazer visitas num programa que ele tinha aí no Sport TV, visita do Muricy.
Isso.
Muricy visita, ele ficou espantado de ver a capacidade do Renato, do seu auxiliar. Falou numa live comigo, segunda-feira isso. Falou, olha, o Renato é o melhor treinador do Brasil. É top. Top. O cara é hiper capacitado. E ele inteligentemente manda o seu auxiliar com o time reserva e treina o time principal pro jogo contra o Flamengo. Então tá certinho pro jogo contra o Internacional. Tá certinho e o Flamengo ganha o jogo de novo.
Eu queria só dar um temperinho nisso que o Nilson acabou de falar, dizendo que só... Não é o caso do Flamengo, não estou dizendo que seja o caso do Flamengo. O Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, deu uma declaração importante há 2-3 dias, dizendo o seguinte, os técnicos brasileiros precisam se preparar melhor. E disse mais o Adson Batista. É por isso que eu quero dar esse gancho.
Quem é esse aí?
É o presidente do Atlético Goianiense. Ele disse, não. Nilson, você acabou de falar que respeita todas as opiniões. Não,
é que às vezes eu chamo o Vanderlei.
Bom, Vanderlei, ponto pra Vanderlei.
É mania de depreciar.
Mas eu não acabei de falar.
O seu Adson é mania de depreciar.
Eu não acabei de falar. Eu só queria acabar de falar. Disse o seguinte, que na opinião dele, muitos assistentes... sabem mais do que os titulares.
Não é o caso do Renato.
É a opinião mas eu acabei de falar que não é o caso do
Renato. Não é mesmo.
Que na opinião dele, muitos assistentes
sabem mais do que
muita gente joga com a camisa, no que diz respeito a técnicos brasileiros. Ele falou isso. Então, como você falou que vai o auxiliar, a gente imagina que também seja um cara competente.
Claro que é.
É isso. Então, nós já falamos aqui...
E você não achou normal, Renato, ficar treinando?
Acho normal, acho que ele está certo. E a exemplo do que... Vocês não concordam com
o
que
eu disse. Até o Fernando Diniz
Vocês não concordam. Quer ver? Outra pancada. Vocês não concordam quando eu digo que tem que usar todo o elenco. Isso vale também para a comissão
técnica. Desde que tenha condição, Vanderlei. Se o elenco não tem condição, não tem que usar elenco, Vanderlei. Então, pelo amor de Deus,
então,
Vanderlei.
Então dispensa.
Senão nós vamos brigar aqui, então, Vanderlei.
Calma, deixa eu só concluir. Então dispensa. Tem 50
então,
jogadores.
Então dispensa. Nego ruim tem que ser dispensado.
Eu não estou com você. Eu tô com você.
Então fechamos.
O que eu estou dizendo para você é que se você tem 50 jogadores, você
quantidade não é qualidade.
Deixa eu só concluir. Tem 50 jogadores, alguns têm 45. É só pegar o transfer market aí. Tem 37. Vamos para o número 36. Tem 36. Você usa 20. 16, no final de semana, teoricamente, fazem churrasco em casa. Não são usados, só vão para treinar. É muita despesa, muito caro para o clube. E no caso de comissão técnica, tem que ser a mesma coisa. O auxiliar. Ele tem competência? Deixa trabalhar. Até o auxiliar. Nesse jogo, claro, não estou falando de jogos normais, mas esse jogo que o Nilson falou, 6-0, vai virar? Não vai virar. Então, não é nenhum desprestígio, não é nenhuma agressão, não é nenhuma humilhação. Mandar o seu segundo. É isso.
Pessoal, Vanderlei.
Impressionante, eles brigam com tudo aqui.
Respeito a opinião de vocês.
Obrigado.
Não concordo.
Perfeito.
E vou dar alguns exemplos.
Sim.
Por exemplo, se eu sou um moleque do Flamengo, tô esperando essa chance de ouro para ser comandado pelo Renato.
Sim.
Aí vou saber que o cara não vai. Eu posso ficar murcho, chateado e tal. Ah, mas se você for ver bem, o auxiliar dele vai passar as informações que você foi bem. Não é a mesma coisa.
Pera aí, caramba.
Mas
esse argumento é fraco.
Você já falou.
Mas é fraco.
Deixa eu falar.
É argumento fraco.
O senhor também
acha,
pra mim pode ter sido fraco.
Você acha que o Renato vai ficar na praia e não vai ver o jogo do time dele?
Ele vai estar treinando o time titular.
Não. Jogo à noite.
Sim, mas aí ele vai estar dando...
Ele vai estar jantando.
Peraí.
Ele é profissa.
Peraí. Eu cheguei agora na Jovem Pan.
Argumento fraquíssimo.
Tô pisando aqui na Jovem Pan pela primeira vez. Aí eu soube
que... tentando te salvar.
Eu soube hoje que eu vou fazer o jogo.
Eu tô tentando.
Sim. Calma, presta atenção. Aí eu soube hoje que eu vou fazer o jogo. Aí eu vou falar, Mauro, Nilson, Vanderlei, vocês são referências pra mim. Vocês podem acompanhar o jogo e tal, me dar as dicas, papapá, do que eu tenho que falar, como eu tenho que falar, papapá. Aí eu soube que vocês vão estar fazendo outra coisa na hora.
Não, eu não vou fazer.
Pera aí.
Eu vou te acompanhar. Pronto.
Mas você não vai estar, Vanderlei. Você falou pra mim que você não vai fazer o jogo, não, você não vai estar comigo no
não,
jogo.
Não, mas eu vou estar
do você não vai estar do meu lado, Vanderlei.
Não, do teu
eu vou
lado. Não,
eu vou, eu vou olhar pra porta do
estúdio. Que argumento é fraco?
Vanderlei, peraí.
É fraquíssimo.
Peraí,
deixa. Você acha?
Fraquíssimo.
Você, deixa eu só colocar.
Eu olhei você falando atentamente.
Deixa eu colocar, mas que é bom colocar.
Não.
Ó. Você acha que o Renato Gaúcho, botando os garotos lá jogarem hoje...
Mas eles vão olhar pro lado, não, o Renato não vai estar.
Ele vai botar. Ele não vai ficar lá na poltrona da casa dele.
Eles não vão ouvir a voz do Renato.
Anotando e vendo
eles
todos os detalhes.
Eles não vão ouvir a voz do Renato. Eu vou olhar pra porta do estúdio aqui fazendo jogo. É meu primeiro jogo na Jovem Pan. Eu não vou ver a sua carequinha reluzente. Eu não vou ver o Vanderlei Nogueira. Eu não vou ver o Mauro. E vocês prometeram que iam me dar uma força quando eu fosse fazer o primeiro jogo.
É...
A distância não é a mesma coisa, Vanderlei. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tá vendo como você tá comigo? Segundo ponto.
Sem problema.
Se é o Rogério Ceni ia ser bombardeado. Onde já se viu o Rogério Ceni não vai com
o
elenco.
O Rogério Ceni
ia tomar um chumbo.
Não, é porque o Rogério Ceni, você é um cara inteligente. O Rogério Ceni nunca viveu no Flamengo o momento vivido pelo time hoje.
Pera um pouquinho, campeão. Vanderlei.
Tô esperando.
Quantos títulos como técnico o Renato Portaluppi ganhou pelo Flamengo?
Não é isso.
Responda!
Não é isso.
O Rogério Ceni foi campeão pelo Flamengo. Ele poderia também ficar em casa,
dizer,
então.
Quer dizer que você acha que o Rogério Ceni viveu no Flamengo o mesmo momento que o Rogério, que o Renato Gaúcho está vivendo.
O Rogério foi campeão brasileiro pelo Flamengo, como técnico.
Tô falando ambiente.
Vanderlei, quando muda técnico, todo mundo corre mais. Jogador derruba técnico, Vanderlei, você sabe.
Isso eu sei, que teve mudança de comportamento. Eu tô só dizendo pra você que...
Mas peraí que eu vou te pegar no contrapé, então.
Eu vou deixar. Entendo, você me pegar. Eu só quero te falar o seguinte: tá uma máquina de gols. Tá uma máquina de gols.
Mas tá mesmo.
Tá uma máquina de gols. Entenda isso: máquina de gols. Vencendo jogos importantes. Há uma um relacionamento de lua de mel da torcida que queria o Renato uhum. Gaúcho com o Renato.
Jogadores.
E até quem não queria, agora tá então, aí.
O jogo, com todo respeito.
Então, quer ver o que eu vou quebrar tuas pernas agora?
O jogo tá liquidado.
Tá, então vocês acabaram de dizer
que
o Fernando Diniz...
Eu não tô dizendo que ele tem que ir pra praia, não é isso.
Vocês acabaram de dizer aqui que se o Fernando Diniz quisesse, ele... Ah, não precisava, ele poderia
deveria
ficar,
ir. Poderia.
Inclusive o senhor.
Deveria ficar aqui.
E que história pelo senhor Fernando Diniz com o Santos, pra valer o seu argumento? Nenhum.
Calma.
Nenhum.
Calma.
Não tô calmo.
Eu acho.
Mas a torcida tá gostando.
Serve pro
Diniz. Ah, Vanderlei, desculpa.
Eu defendi isso.
A torcida serve, não tá gostando do
serve
trabalho
pro
dele?
Diniz. O Diniz deveria ficar treinando o time principal aqui pra enfrentar o Corinthians.
Tá, que momento viveu o Fernando Diniz com o Santos?
Não, mas pode, porque o jogo está liquidado. Aí você tem que pensar em modernidade.
Ah, então aí muda
calma,
a explicação.
Aí uma questão de modernidade. Ah, falando bem sério, é uma questão de modernidade.
Explicação de acordo com o time.
Espera um pouquinho. Você tem uma comissão técnica. Você não tem só um técnico. Você tem uma comissão técnica. Então você pega um membro altamente confiável dessa comissão técnica.
Não é a mesma coisa.
Calma, vai representá-lo. Acabou essa história. Me parece que agora as coisas são discutidas com a comissão técnica.
No São Paulo,
por exemplo, eu te falo, e isso não é palpite, isso é uma informação segura que eu estou te dando, que o Crespo se reúne até com o diretor de futebol, que é o Muricy Ramalho. Que faz parte da comissão técnica dele. O Muricy também faz parte dessa comissão técnica e palpita.
Tem que ser mesmo. Palme,
não vai palpitar Muricy, e escalar né? jogador. Não é isso que ele vai palpitar. Vai mostrar caminhos. Vai mostrar caminhos. Tá então, isso daí pra mim é mais do que lógico. Se o Diniz ficasse na Vila treinando o time principal e mandasse um auxiliar.
Eu entenderia
perfeitamente que o jogo está liquidado.
Você entenderia, tá liquidado.
É um outro momento. O futebol
você perdeu
não é outro
calendário.
Eu perdi, mas
você perdeu de 3-1.
Vocês deram explicações diferentes.
Houve uma reversão. Você, vou repetir, você, como você acabou.
Como o Luxemburgo já fez
você
isso?
Você perdeu de 3-1.
Luxemburgo
a 1.
Já fez aceite isso.
Então nós vamos para pênalti.
Vamos seguir ver, ó, o programa.
Não foi só o Renato, o Luxemburgo já fez isso.
Então, também eu concordo.
Em épocas do Palmeiras, que lembra todos o Palmeiras fizeram, voando? Palmeiras
Santana,
voando. Tele!
Todos fizeram.
Tele Santana.
O Márcio Araújo dirigiu várias vezes o time.
Então, Vanderlei, no próximo jogo, se o São Paulo fizer 3-0 no Palmeiras, Vanderlei, na próxima terça-feira,
diferente.
O jogo da volta eu vou narrar, Vanderlei, não vai ser o Nilson.
Nós vamos rapidinho pro intervalo. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado, olha, ao Cláudio Gonçalves. Obrigado. Quem mais? Orlando Tadeu Lopes. Tem tanta gente conosco aqui pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Continue conosco. A gente vai rápido pro intervalinho, mas já volta. Mas a gente segue pela internet, pelo nosso canal Jovem Pan Esportes. Tá uma discussão hoje. Vamos dizer, coisa pra você.
Tem quase 7 mil pessoas só no Jovem Pan Esportes.
7 mil amigos nossos. Atenção, já voltamos.
Terça-feira, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro no maior torneio de clubes da América. São Paulo e Palmeiras. Duelo de gigantes na Conmebol Libertadores 2021. No Morumbi, o primeiro confronto das quartas de final. E a melhor cobertura do Choque Rei é na Jovem Pan Esportes. Antes, durante e depois da bola rolando, a partir das 6 da tarde. Análise, informação e opinião com o time Jovem Pan, direto do palco do jogo. Ladies and gentlemen, let's go! E depois do apito final, o melhor debate pós-jogo no Canelada.
Vem cá. Me fala uma coisa, quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam e Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com o seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Já jogaram muito bem. O contra a Alemanha fez um primeiro tempo fantástico.
Estamos todos
juntos. Eu vou citar alguns nomes, tá? O goleiro da seleção espanhola é o mesmo da seleção principal hoje, o titular, o Unai Simón. Aí você tem Mingueza, que só não é titular do Barcelona porque é o Barcelona. Você tem Pau Torres, que é do Vila Real, acabou de Europa League e é da seleção espanhola. Você tem Eric Garcia, que acabou de vir para o Barcelona com um montante de dinheiro e estava no City. Você tem o Ceballos, que já teve momentos melhores na carreira no Real Madrid, mas você tem Pedri, que é titular da seleção espanhola, moleque de 18 anos, foi um dos melhores jogadores da Eurocopa e joga demais. Você tem Asensio, que já jogou muito mais, mas é muito bom jogador. Você tem o Oyarzabal, que joga na seleção principal. Você tem Dani Olmo, do RB Leipzig, que joga na seleção principal. Pô, você tem o Brian Gil, que tem um jogador ainda com potencial 20 anos, que está no Tottenham. Eventualmente com quem
nesse ano. Seis jogadores ser. Que jogaram pela Espanha na Eurocopa.
E jogaram bem. E o Pedri, que é um baita titular, o Pedri tem um potencial enorme para ser um dos maiores jogadores do mundo. É um baita time. E é Brasil e Espanha.
Que mal.
O Brasil.
Então você acha que não tem não obrigação tem... de ganhar não, a medalha
Brasil,
de ouro?
Quem é o favorito? Para mim, o Brasil. Ponto. E favorito, tipo, sei lá, 55-45. Bem equilibrado. Agora, obrigação nenhuma.
Nenhuma. E o Nilson?
Não, é bola. E bola é de dois grandões. Quando ganha a Copa do Mundo, já começa a botar outro patamar. A Espanha, pra mim, era uma. Como é que era? Um ventinho. Né? Ai, a fúria. Eu não sei o que. Pra mim era um ventinho. Soprava. Que nem a Bélgica. Pra mim é um ventinho esse time da Bélgica. Significa nada. Nunca ganhou a Copa do Mundo. Holanda é outro vento.
E depois ele fala sobre desrespeito.
Agora, quando
só
ganha...
Só tem vento pra você, hein?
Quando ganha...
É muito vento.
É um tsunami.
Segura, quando segura ganha... a peruca. Quando muito ganha vento. A Copa...
Estamos todos de volta. Diga, Nilson.
Quando ganha a Copa, pra mim, já tem outro patamar. A Espanha ganhou uma Copa. Na África, né? Jogando contra a Holanda uma final, certo. Ganhou a Copa do Mundo. Jogou contra a Holanda, que tá outro ventinho. Ah, outro,
só mas chega, pro Nilson não ia ser campeão de ninguém, né?
Então,
ele falou que é pra respeitar.
Pergunta pra mim o que eu acho.
Ele falou pra respeitar. Trocaram a pessoa aqui.
Calma. A resposta é não tem obrigação.
Não, obrigação não.
Então,
deixa eu terminar de falar esse negócio.
Para o Mauro Betting, Brasil não
é favorito, mas não tem obrigação
de
nenhuma.
O título, a medalha de ouro. E pelo encaminhamento do Nilson, também não tem obrigação.
Não, não, porque veja, eu tenho respeito aí, por exemplo, essa Azurra. Isso não é ventinho, isso é tufão.
Não é verdade.
Isso é grande. Boa. Alemanha, gigante. Uruguai, gigante. Argentina, gigante. Esses são gigantes. Esqueci aí outro grande campeão do mundo. Campeões
Inglaterra. Bélgica.
Inglaterra. Bom, Inglaterra também.
Mas ganhou.
Mas ganhou, assim,
mas
uma.
Mas ganhou.
Vai, uma roubada.
Os caras inventaram.
Ganhou uma roubada em 66 jogando em casa. É. Entendeu? Então, se fosse com... A Espanha ganhou Copa. Então, já... França ganhou Copa.
Já cresceu um
França
pouquinho.
Ganhou Copa. A Espanha ganhou. E esses... Veja só de 70 pra cá. Presta atenção. 70 quem ganhou? Brasil.
Mas esses caras eram nem assim que aqui, jogar.
70... Não, mas hoje... Veja como é que a coisa só fica entre os grandões.
É, mas isso é perfeito.
Sazonalmente aparece um ventinho assim, 70 Brasil, 74 Alemanha, 78 quem ganhou a Copa 78? Mesmo da Argentina. É que é fortíssima. 82
Itália.
Outro, olha, veja só, 86 Alemanha. 90 Itália. Não, 90 foi Alemanha.
Alemanha.
94 Brasil. 98 França. 2002
nós.
Brasil. 2006
2006 foi na Alemanha.
A Alemanha ganhou. Uhum. Não, não ganhou. A Alemanha não ganhou. 2006 quem ganhou a Copa 2006, Mauro? Ajuda aí.
Quem? 2010?
2006.
Quem ganhou?
É.
A Copa do Mundo?
É.
A Itália.
A Itália.
Na Alemanha.
Tá vendo? 2010. Nossa, branco, 2010 ganhou a Espanha. E 2014.
A Alemanha.
A Alemanha,
2018, você narrou também, você estava lá, França.
Então você percebeu que entre a França e a Alemanha, não, eu estou contando história.
É. Eu sei, mas eu estou meio preocupado.
Não, Wanderlei, acho que ele esqueceu a pergunta.
Não.
Mas sim, está encaminhando.
Eu estou contando a história de...
Candidato, por favor, encaminhe o senhor.
Não, eu estou contando a história de...
Pela ordem.
Por isso que eu estou gostando.
História de grandão.
Eu estou gostando daquela gravação que tem entrado em CPIs. Reuniões,
segundos. Ó, história de grandão, tô contando história de grandão pra vocês perceberem que sazonalmente tem um intruso.
Ok.
Na história de grandão.
Nesse...
É sempre assim. Brasil, tem Alemanha, Itália e pronto. É esses caras que ganham Copa do Mundo.
Recapitula,
gente. Aí vem o intrusão.
Mas
no meio ganha uma Copa do Mundo, uma Espanha, que foi um intruso.
Tem obrigação ou não?
Pode ser a Bélgica.
Não, porque é Copa do Mundo, porque ganhou a Copa do Mundo, eu respeito.
Entendi.
Se fosse contra. Não, se fosse contra a Bélgica, pergunta.
Aí,
se fosse contra a Holanda. México. Obrigação.
Obrigação.
México, obrigação.
Entendi.
Ganhou Copa, eu respeito.
Entendi.
Embora a Espanha seja um intruso.
Entendi.
Intruso.
Eu só não entendi. Havia uma pessoa aqui há meia hora atrás, menos que isso, sentado nesse lugar aqui, falando que ele tem que respeitar todo mundo.
Trabalhou no futebol diferente. No futebol diferente.
Olha, eu queria só lembrar que... Eu queria lembrar que eu perdi de novo.
Intrusão.
É obrigação. Então, perdi de novo 3-1.
Vocês percebem isso?
Na minha opinião,
é
obrigação ganhar a medalha de ouro.
No futebol brasileiro. Brasil, Alemanha, Itália.
Isso oposto, eu queria dizer o seguinte.
E Argentina.
Vamos falar do Corinthians?
O resto é intruso.
Olha, gente, isso é importante pro Corinthians.
Bem que a França tá virando intruso.
Professor Silvinho. Professor Silvinho.
A batata tá assando, hein?
Não, tá assando, eu não sei.
Mas,
professor Silvinho terá 6 semanas, atenção, gente, 40 dias, Nilson.
Pra?
40 dias, pra treinar a orquestra.
Nossa.
Porque ele vai ter, em 40 dias, 6 jogos só.
Ah, vai jogar pouco, né?
Vai jogar muito, então.
E ah, mas não, 40, os caras não reclamam.
Então vai ter
jogar?
Um tempão para afinar a orquestra. E vai poder contar
ou
com
engrossar,
o Juliano.
Né?
Ou com o Juliano, mais um
Renato
pouquinho
Augusto.
De tempo vai ter com o Renato Augusto. E vai ter 6 semanas para treinar todo mundo aí. E precisa de pontos. Porque a missão do Corinthians. Qual é a missão do Corinthians hoje? Ser
disputar
campeão brasileiro?
Sul-Americana.
Não cair.
Uma
não vai cair.
Na Sul-Americana.
Não, ele quer participar da Libertadores.
Aí é sem chance.
Eu não sei. Então, 6 semanas para trabalhar. Esse é o Corinthians, que domingo tem o Santos, né?
Clássico.
Na Vila Belmiro e fora de casa.
Ganha
o Corinthians tem tido um
joga péssimo, melhor.
Um péssimo rendimento.
É, mas tá melhor que Itaquera em alguns momentos, né, Vanderlei? De não. Qualidade de jogo.
Não.
Porque, ó, nesse intervalo para jogar com o Flamengo, piorou. O comentário foi o mesmo. Ah, vai ter 10 dias para treinar o time. Foi um horror contra o Flamengo. Tá certo,
e não só
Flamengo,
pelo show, né? Do Flamengo, mas também o Corinthians foi horroroso, foram as duas coisas.
Então, eu não embarco mais nessa balela aí de, ah, vai treinar o time e tal. E, Vanderlei, eu achava que não. Não, deixa o cara trabalhar, é um cara inteligente, mas agora eu tô com o Vampeta. É muita historinha de...
De curso.
É muita teoria e na prática não tá colando o discurso, não tá colando o papo.
Curso.
E pra boleiro, às vezes, tem que... A teoria... Não que não seja importante, mas às vezes a prática é mais importante no momento do que a teoria. É o que o Corinthians está precisando agora. Vai melhorar com o Juliano, com o Renato Augusto, a parte técnica. Eu não sei como é que está a caixa desses caras, entendeu? Porque o Renato Augusto faz 7 meses que não joga. Entendeu? É um cara que trata bem a bola, vai melhorar a qualidade de passe, mas
seguir,
não tem caixa pra
se
jogar.
Se seguir
agora.
O que vocês estão aplaudindo do Abel com relação ao Dudu, vão esperar um pouquinho mais, né?
Também.
O critério
também.
É o mesmo, né, Vanderlei? Mas acontece
é
que...
O
Palmeiras... Calma, mas eu vou te dar a explicação.
Mauro.
O ponto! O Palmeiras, é igual videogame, Vanderlei. Nas estrelinhas ali, ó. Nas estrelinhas ali, o Palmeiras tem 4 estrelas.
Calma que está sendo revisado.
Na estrelinha, o Palmeiras tem 4 estrelas. Pro Dudu jogar, ele vai sofrer mais, porque tem cara de qualidade.
Ah.
No Corinthians, que tem 2 estrelas, o Renato Augusto, por exemplo, com umbigo, se tiver um pouco saliente... Tipo, lo mejor, Nilson César, vai jogar. Por quê? Porque o time do Corinthians é ruim, Vanderlei. Ah. Precisa de mais urgência. O Palmeiras, o Dudu pode esperar um pouco mais.
Sim, entendeu?
Te convenci
não,
agora?
É um argumento. Não me convenceu.
Juliano
mas é um
e Renato Augusto vão jogar porque o Corinthians é ruim.
Entendi.
Dudu, o Palmeiras tem outros jogadores de qualidade.
É, bom argumento.
Foi bem?
Pra mim não convenceu.
Não?
Mas
eu tentei.
Você tentou, foi bem.
Mas acho que o Silvinho não tem vida longa.
Tá. E o Nilson, falando no Corinthians,
Coringão,
falando desse
enquanto
Corinthians...
não resolver problema de fazer gol, comprar gente lá pra frente, tá morto. Então tem que tentar o Roger Guedes, né? O coitado
não é
do
goleador
Jô,
também, viu, Nilson?
Jô.
Roger Guedes.
Não, mas arrumar
é ótimo jogador.
Onde estaria Guerreiro?
Tá parado, né?
Vai tentar buscar o Guerreiro, vai trazer o Roger
Guedes. Espera um pouquinho, você fala que o Jô já foi e o Guerreiro não foi?
Não, mas o Guerreiro tem mais condição que o Jô. O Jô já era, coitado. O Jô. O Jô foi comentarista
eu
meu.
Nossa,
aqui
da
Copa Jovem Pan de futsal, quando eu comecei a trabalhar aqui há 40 anos atrás, tá jogando bola ainda.
Não, eu acho que tem caldo ainda, Jô. Bem preparado, o Jô faz.
Não, o Jô já era. O Jô já era.
Mano, então respeito.
Eu
tem aquela pessoa que estava aqui.
Eu respeito todo mundo, Mauro.
Já era pra ser titular do Corinthians.
Já explica.
O Jô jogando lá no. Como é que é? No Chapecoense. Vai bem.
Cadê o respeito?
Vai bem, não, no Esporte Clube do Recife. O Hernanes, sabe onde foi jogar o Hernanes?
Do esporte. Claro.
E você vai ver o Hernandes bem no esporte.
Eu gostaria de vê-lo.
Você vai ver. Você vai ver. Que vai jogar bem do esporte. Vai jogar bem lá na Chapecoense. Vai jogar bem. Lógico que vai.
O jogo então, pré-temporada
vai ainda, hein? Vai atrás de um centroavante. Busca um guerreiro, que é um cara que tem
já identidade. Tá parado. Vai precisar de 6 meses pra entrar
em jogo. O guerreiro falou, por exemplo, que não jogaria em nenhum outro time, a não ser o Corinthians. E ele cumpriu. Ele cumpriu.
Não, no Flamengo, ele foi bem, cara.
Ah, mas ele até se lesionar, tava bem, pô.
Ele jogou bem no
Alguém defendeu Coringão. A contratação
Entendeu?
Dele por produtividade.
É igual o Hernandes, foi produtividade.
Alguém já defendeu.
Produtividade, vai atrás dele.
Com a história do Guerreiro, do Hernandes e tal, e pra quem nesse momento a gente prega tanto que cuidem das finanças dos clubes, tem lógica.
Outro dia um cara falou assim, eu vi uma entrevista do... Eu fiz uma entrevista com o França outro dia, o França tá lá no Japão. Aí o cara me falou assim, traz o França, porque ele faz 120 quilômetros por dia andando de bicicleta, acredite ou não.
Mas não tem subida ele só no Japão, anda eu também faço.
Mas ele faz morro, estrada.
Japão é igual Santos, não tem subida.
Vai, entra no Instagram dele, é o maior barato, só vê ele com a bicicleta. 120...
Ele tá em firme, ele tá em
nossa... Aí o cara
jogava,
pelo amor de Deus, traz o França. 120 quilômetros por dia. Então, quer dizer, é um cara que sempre se preocupou com essa parte.
Mas acho que ele não quer sair do Japão.
Não, não quer.
Tá bem lá.
Tá tranquilo. Tá sossegado. Você sabe que ele tem que arrumar um emprego para se manter no Japão. Olha que interessante isso. Por exemplo, um emprego todo ano. O estrangeiro para se manter no Japão. E tem que ter um responsável. Que diga que
ele tá avalie.
Não, um japonês. Certo. Não pode ser outra nacionalidade. Tem que ter um japonês responsável falando que ele está tendo utilidade naquele serviço.
Isso já dá certo aqui no Brasil.
Todo ano o França tem que fazer isso no Japão.
Realiza.
Barato,
aqui França. Da barato.
Aliás, você devia fazer uma longa entrevista com o França, porque ele dá uma entrevista sensacional.
Ele é inteligente demais,
sensacional. Sensacional. E é isso. Eu acho que o Corinthians precisa de homem de frente. Já resolveu o problema do meio, pra mim, com o Juliano e com o Renato. A hora que ele tiver em forma, tanto o Juliano como o Renato.
É bom esperar começar a jogar.
É, né? não, vamos jogar bem.
A contratação boa é aquela que dá certo.
Vai dar isso. Certo. Esses dois vão dar certo, porque a hora que jogar, vão jogar bem. Agora, na frente, não tem ninguém.
É a antivisão do
na
fato.
Na frente, o Corinthians não tem ninguém.
Aí,
só o Parreira aceitaria isso. Que o gol é um detalhe. Entendeu?
Boa
só
dica,
o Parreira, guerreiro. Porque gol eu quero ver quem faz. Quem faz?
Tudo bem.
É um detalhe.
Tudo bem, mas pro Corinthians. Aliás, eu vi muitos elogios na chegada do Silvinho, porque os primeiros discursos foram: vamos acertar a defesa, vamos não tomar gols e depois a gente vai pensar no
não
restante.
Fez nenhum nem outro.
Então, passou o primeiro jogo, o segundo jogo, tal, o Corinthians não tomou gol, aquela coisa toda, e aí tava legal. E agora está sendo criticado porque entendem que ele esqueceu isso, está querendo fazer gols sem arrumar
não
lá atrás.
Não tem tamanho para ser técnico.
Mas o Vampeta falou que as palestras são ótimas.
Gente, não tem tamanho para ser técnico.
As palestras dele são
gente,
ótimas.
O Mancini, o trabalho do Mancini era melhor, gente. Vamos ser claro. Não adianta o cara fazer curso, o cara fazer não sei o quê. Se o cara tem que ser... do ramo para ser treinador.
Eu sempre peço.
Se eu tivesse que escolher pro meu time entre o Mancini e o Silvinho de hoje, é o Mancini.
Não, eu entendi.
Mais rodado, mais tarimbado, mais técnico.
Eu entendi. Você tem a tua visão e você não tá mudando. Você pensa isso faz tempo. Tá tudo certo. Eu só tô dizendo que eu sempre, quando falo de treinador, vou falar de treinador, eu sempre penso o que que ele tem nas mãos. Só isso. Quer dizer, tá bom, o Silvinho não é o Guardiola em forma. Até o próprio Silvinho admite isso, tenho certeza. Ele é um cara inteligente, né? Agora, a gente tem que pensar que elenco ele tem à disposição. Só isso. Ah, mas com esse elenco poderia fazer melhor. Talvez, eu não sei se poderia. Mas que não é um elenco de arrancar suspiros, não é. A diretoria do Corinthians não fala isso publicamente, mas sem dúvida, lá tem gente que entende de futebol e deve pensar isso. Ah, mas por que não melhora? Porque tem um negocinho chamado dinheiro. Os cofres estão estourados e não tem grana.
É, mas gastaram com os dois aí, hein?
Ô, Mauro, o que você acha do Coringão?
Eu acho que com o Juliano já está em condição de jogar, até porque há menos tempo estava sem jogar, e num futebol muito mais competitivo que o chinês. O Juliano já chega para acertar muitas coisas no Corinthians e acertaria outros clubes. O Renato é aquilo que a gente mais ou menos falou do Dudu, em relação à falta de ritmo de jogo, e no caso dele até por conta de lesão, não atua desde dezembro, mas pela história maravilhosa que tem no Corinthians, teve outro baita reforço para o Corinthians e seria para outro time. O Corinthians vai melhorar mesmo com esses caras. Não sei se vai ter tanto tempo hábil para melhorar em nível de Corinthians, ou seja, para sonhar com, por exemplo, Libertadores. Mas vai ser um ano mais tranquilo do que se imaginava no Corinthians em termos de Brasileirão, porque entendo que são ótimos reforços, com muita coisa para dar.
Esse Brasileirão, você acha?
Vai dar melhorada para lutar para o lugar na primeira página da tabela.
Ataque, e o ataque?
Então, o Jô tem dado uma melhoradinha. Está no nível dele? Claro que não. Está no nível que o Corinthians precisa? Claro que não. Mas assim, com o Juliano, mais Renato Augusto, mais um Mosquito, que não se pode cobrar gols e tal, e uma molecada ali, dá pra fazer alguma coisa melhor. Mas o melhor pro Corinthians hoje é a primeira página da tabela, não muito mais do que isso.
Por baixo...
Não, então,
primeira página é...
Do primeiro ao décimo.
É top 10.
Isso.
É G10. É,
dependendo
G10. Do G10 da uma sul-americana. Brasil,
de quem levar Libertadores e tal, G10 é boa coisa, Vanderlei. G10 é boa coisa. Eu não jogaria o Jô pela janela como o Nilson César tá fazendo, não. O Jô com uma pré-temporada bem feita é um cara que pode ser útil ainda. Ponte entre Preta, Jô.
Chapecoense.
Aí, tá vendo? Sport. Entre Jô e Guerreiro. Sei lá, eu não faria essa força toda pra contratar o Guerreiro, não. O Guerreiro, os últimos clubes aí, ele não fez tanta coisa, não. Ele só teve lesão. O Jô com uma pré-temporada bem feita, ele pode ser útil ainda sim. É que tá uma temporada emendada na outra e um cara que também veio de um centro que não tem um primor de preparação, de treinos. Teve alguns problemas fora do campo, aí o Jô, né? Então, andou abusando nos temaques aí. Então, o Jô é um cara que, né?
Que é isso, temaques.
Na eu pandemia é um cara que não se cuidou muito aí, mas o Jô sabe fazer
quem
gol,
não
cara.
Se cuidando nas férias é o Neymar, hein? Eu tô com o balão mais mal que ele. Como é que vai jogar bola?
A diferença dele, do Cristiano Ronaldo e do.
Como é que vai jogar bola gordo daquele jeito?
Nas férias.
É o que eu falei, a parte física vai tender e vai cair entre os mil do mundo.
Ah, mas férias tem que.
Mas vai pros mil.
Tem que abusar mesmo, né? Hein? Nas férias você não faz de tudo, Vanderlei? Você não come porcaria? Você não.
Não, eu normalmente, enquanto trabalho, também como porcaria. Então.
Não, eu quero. O Neymar gordinho daquele jeito entra na posição 980 do mundo. É verdade.
Vigilante do peso, né?
Tá muito, vai pro vigilante do peso. Deus me livre, rapaz, você tá doido.
Não, vigilante do Neymar, que aceita criada pelo Deus.
Ele tá namorando agora, né?
Eu sei lá, mas eu acho que é isso, alguma coisa feia, que o homem inchou. Você viu? Você viu? Não, eu tô falando sério.
É que é engraçado isso de você. Tá...
Mas é realidade. É
que nem eu falo do cabelo do Neymar. Tá Neymar, esse cabelo não tá legal.
Olha, a primeira coisa que o saudoso Walter Abrão faria.
Roxo!
Tá não, gordo. Hoje não, ele tá gordo, senhor. Tá reparem, gordo. Senhores. Não. Reparem, senhores.
Nunca vou esquecer do Walter Abrão.
Tá gordo, senhores.
Uma vez
tá gordo.
Eu até perguntei pra ele, não o conhecia, e a figura maravilhosa, já falamos várias vezes. E eu falei, eu me lembro uma vez transmitindo o jogo do Corinthians, bola pro Magrão, tá gordo. Você não falou, você foi claro que eu falo de sacanagem, né? Bola pro Magrão, tá gordo.
Mas o Neymar tá bem gordinho. O que, que será que aconteceu que tá gordinho?
Tá só na lancha.
Aí pra recuperar.
Mas ele é magrinho, ele recupera fácil.
Recupera?
Pode
tomara, né? Porque a idade já não recupera tão fácil. Ele já tá quase um titio.
Se eu lembrasse como é ter a idade dele, faz muito tempo.
Quase um titio, já vai pra quase 30 anos.
Não, e agora, 28. Começo de namoro, perde umas calorias.
Ah, vai quase um tio. Por exemplo, a meninada 29. Que tiver lá na Vinícius Júnior vai chamar ele de tio. É óbvio que vai. Então, eu acho que ele tem que se preocupar, viu? Porque ele pode ser um gordinho jogando bola. Um Walter.
Ô, Vanderlei, será que o Nilson exagera um pouco a respeito do Neymar?
Por favor. Por favor.
Jamais digo
isso. Você já imagina.
Não, mas agora.
Essa até eu não aguentei. Walter.
Walter e os parças.
Exceção feita. Exceção feita ao Daniel Lian. e mais dois ou três queridos companheiros, a gente não pode falar muito de corpo em forma.
Não, não pode.
Depende da forma do quê?
Mas veja a forma do
Darlan Romani.
Mas a gente é original, Vanderlei. Não tem nenhum corpo estranho.
Não tem problema. O meu tem, mas é leve. Olhando essa foto que vocês estão se referindo,
tá cheio.
Tá um pouquinho cheio.
Não, se é pouquinho, tá o Walter.
Mas eu acho que como
atleta... Se você botar o Neymar e o Walter...
Ele perde rapidinho.
Não, com essa idade não.
Por quê? Nessa idade ele não, velho.
Ele já tá 28, com 29
anos. 28, 29
anos.
29
anos. 29. Eu sei que tem a maneira de falar que ele vai... senhor, que é um vão senhor. Chamar ele de tio.
Não, se você botar uma fotinho dele com o Walter hoje, tá... Pare o povo.
Para com isso, vai.
Tá... O Neymar hoje,
todo respeito,
eu vi a foto da lancha aí, ele tá igualzinho o Walter.
Tá vendo?
Ah, dizer, rapaz.
Quando quer achar defeito?
E o Walter
não, come, o Nilson nunca quis.
E o Walter, come, quando quer achar defeito? O Walter come um monte de pacote de bolacha.
É impressionante.
Recheada aí.
Olha, Nilson, eu gostaria muito de ouvir você, mas é que o staff tá chegando.
Aí,
o staff da Denise aí, Campos e
todo o departamento de limpeza.
Todo o departamento de jornalismo da PAN. Estão todos se aproximando. E com o Murilo. Quer dizer, é um staff, digamos assim, turbo. VIP. Então, e a Denise Campos de Toledo está chegando também.
Staff de ouro.
E também o pessoal da higienização. Isso aqui é um negócio bacana, caprichadíssimo. Já já a gente vai ter muita informação com a Denise e com todos os companheiros do jornalismo da PAN. Nilson, um abração para você.
Um abraço.
Mauro Betti.
Foi um prazer.
Ainda vou, roubar esse agasalho lindo da Itália.
A camisa por baixo é mais bonita.
Vende aqui na Pamplona,
eu sei.
30 conto.
Você conhece o negócio de xingue-li. E o nosso Márcio Espímpolo. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Terça-feira, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro no maior torneio de clubes da América. São Paulo e Palmeiras. Duelo de gigantes na Conmebol Libertadores 2021. No Morumbi, o primeiro confronto das quartas de final. E a melhor cobertura do Choque Rei é na Jovem Pan Esportes. Antes, durante e depois da bola rolando. A partir das 18h. Análise, informação e opinião com o time Jovem Pan, direto do palco do jogo. Ladies and gentlemen. E depois do apito final, o melhor debate pós-jogo no Canelada.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Dia 6 de agosto é C6 Day. Mas você sabe o que é C6 Day? É dia de desconto. Dia de se convencer de que 2 polegadas a mais de tela fazem toda a diferença. C6 Day é dia de entregador fazer fila na sua porta. Dia de encher o elevador de recebidinhos pagos. É dia de preço baixo. Dia em que a mãe compra e o filho não vê. É dia 6 de agosto. Um dia com milhares de ofertas que são uma maldade. Tudo na C6 Store. A loja dentro do app do C6 Bank. Corra, abra sua conta gratuita e peça seu cartão. C6 Bank é da sua vida.
Você sabia que a Jovem Pan está concorrendo ao top 3 do Prêmio IBEST com os pingos nos is? Entre no site vote.prêmioibest.com e na categoria Opinião e Cidadania, vote no programa Os Pingos nos Is. E olha só, a votação vai até o dia 22 de agosto. E ao fazer a inscrição para participar, você receberá um número de sorteio e passa a concorrer a prêmios em dinheiro.
Jovem Pan News.
O Inmetro atualizou as regras para classificação de eficiência energética de refrigeradores, que estavam ultrapassadas desde 2006. A mudança, que já vinha sendo discutida, determina que as indústrias coloquem nas etiquetas uma gradação mais detalhada sobre o consumo energético dos produtos. A partir de julho do ano que vem, as geladeiras mais eficientes não serão classificadas apenas com o A na etiqueta. Elas terão 3 patamares de eficiência energética. Os produtos A++ terão redução de consumo de até 30% em relação ao atual A. O A++ representa 20% a menos e o A+ vai oferecer uma economia de 10%. Com a mudança, o Inmetro prevê uma redução de R$ 32,5 bilhões na conta de luz dos brasileiros até 2035. A nova regulamentação vem em um momento sério em que o país passa por uma crise hídrica que pode levar a medidas de racionamento. O economista Miguel Daúde diz que a alteração vai beneficiar os consumidores.
O custo da energia está subindo muito. Então, essa decisão ela vem em boa hora de propiciar aos consumidores, aos proprietários de geladeiras, que acho que quase toda a população do Brasil tem, fazer economia.
De acordo com o Inmetro, em dezembro de 2025, as subclasses serão descartadas e o novo A vai ser mais rigoroso, podendo ter até 40% de redução do consumo.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News.
O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse nesta quarta-feira que uma das vertentes do autoritarismo é o discurso de que se eu perder, houve fraude. A declaração foi durante um seminário online promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
A possibilidade de quem perde hoje verá respeitada.